Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Segurança no Complexo Penitenciário de São Luís é reforçada após motim. Projeto estimula trabalho decente no Círio de Nazaré 2016. TRE do Amazonas retoma hoje julgamento de governador e vice. Brasília, segunda-feira, 26 de setembro de 2016. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. Depois de um princípio de motim, no fim de semana, a segurança no Complexo Penitenciário de São Luís foi reforçada. Homens do Batalhão de Choque, integrantes do Grupo de Escolta e Operações Especiais, além dos 10 agentes penitenciários, devem permanecer no local por mais 10 dias. Na tarde do último sábado, detentos da Unidade Prisional de Ressocialização atearam fogo em colchões e depredaram celas. Ninguém ficou ferido. O reparo das 52 grades danificadas e a substituição dos colchões já foram iniciadas. Operação da Polícia Civil de Mato Grosso investiga desvio de dinheiro público. A repórter Graziele Bezerra está aqui no estúdio e tem informações ao vivo. Graziele, boa tarde.
Boa tarde, Dilson. A Polícia Civil de Mato Grosso realiza hoje a quarta fase da Operação Sodoma. A ação investiga o desvio de dinheiro público para pagar desapropriações milionárias no estado. As investigações tiveram início há mais de um ano e apontam, por exemplo, que a desapropriação ilegal de um imóvel localizado em Cuiabá custou mais de 31 milhões de reais. Os recursos seriam em benefício da organização criminosa. De acordo com a Polícia Civil, há indícios da atuação do ex-governador Silval Barbosa no esquema. São apontadas ainda as participações de ex-secretários de Estado, um ex-procurador, ex-presidentes de empresas públicas e empresários. Metade do valor pago pelo Estado pela desapropriação, uma cifra de mais de 15 milhões de reais, teria sido desviada em prol do grupo criminoso. A maior parte do dinheiro, cerca de 10 milhões de reais, teria ficado com o Silval Barbosa, o restante dividido entre os demais participantes do grupo. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva, buscas e apreensões e bloqueio de contas bancárias em Cuiabá, aqui em Brasília e no Rio de Janeiro. 100 policiais civis participaram da ação. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, preso no centro de custódia de Cuiabá, teve nova ordem de prisão preventiva cumprida e outras 3 pessoas foram presas. As investigações estão sob sigilo e a polícia não vai se manifestar sobre o assunto. E a nossa reportagem não conseguiu contato com a defesa de Silval. Dilson.
Ok, obrigado pelas informações, Graziele. Índios da etnia Paracanã, do Pará, liberam a rodovia Transamazônica e apresentam reivindicações em reunião amanhã. Michele Moreira tem as informações ao vivo. Boa tarde, Michele.
Boa tarde, Dilson. Isso mesmo. Os índios protestavam desde a tarde da última sexta-feira na altura do quilômetro 278 da Transamazônica, em uma ponte sobre o rio Pucuruí. Nós não conseguimos contato com as lideranças indígenas, mas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que acompanhou a manifestação, os indígenas reivindicavam o fornecimento de energia elétrica, asfaltamento da rodovia no trecho que passa pelo município, de novo repartimento, além de um posto de saúde e acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, os indígenas se retiraram aí do local por volta das 7h30 da noite de ontem, após representantes do Ministério Público Federal se comprometerem em agendar uma reunião para tratar dos assuntos levantados pelos índios. O encontro está previsto para acontecer amanhã no Ministério Público Federal em Belém. Deve participar aí do encontro 4 lideranças indígenas, representantes da FUNAI, além do Procurador da República, Luiz Eduardo de Souza. E nós continuamos aí acompanhando a situação dos índios Paracanã. Segue com você, Dilson.
Obrigado, Michele. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas retoma na tarde de hoje o julgamento do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. O presidente do TRE, Iedo Simões, deve anunciar o seu voto de Minerva, já que houve empate entre os magistrados. 3 votaram a favor da cassação do mandato dos políticos e 3 contra. Melo e Oliveira são acusados de abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. Os dois já foram condenados em janeiro pelo tribunal por compra de votos nas últimas eleições. O Brasil fechou quase 34 mil postos de empregos formais no mês de agosto. Na Amazônia, o Pará teve o pior desempenho. Reportagem de Lucas Pordeus Leão.
A região da Amazônia Legal fechou 2.469 postos de empregos formais no mês de agosto em relação a julho deste ano. O estado do Pará teve o pior resultado. Foram fechados mais de 2.900 postos de trabalho. E quem teve o melhor desempenho na criação de empregos com carteira assinada foi o Maranhão, que criou mais de 2.200 novas vagas. No Brasil como um todo, continua aumentando o número de desempregados sem carteira assinada, mas o crescimento do desemprego de agosto foi o menor dos últimos 12 meses. Segundo o Ministério do Trabalho, o país fechou em agosto 33.953 vagas de empregos com carteira assinada. O número é menor do que agosto de 2015, quando 86 mil postos de trabalho foram fechados, e menor também que julho deste ano, que foi de 94 mil vagas a menos. Formado em administração de empresas e especializado em gestão de projetos, Sérgio Borges tem 44 anos e está há um ano e meio desempregado. Enquanto não arruma um emprego formal, Sérgio conta que faz trabalhos informais, principalmente como motorista do Uber.
Então, o Uber, para mim, hoje, está sendo uma mão na roda, está me ajudando, tem aliviado bastante as despesas de casa. Mas eu não quero deixar isso como uma atividade principal. Eu quero atuar na minha área mesmo, que é a área financeira, que é a tesouraria, esse tipo de coisa, entendeu? Eu pretendo voltar para o mercado logo.
Das 27 unidades da federação, 13 estados registraram crescimento no número de empregos formais. E as únicas regiões do país com alta no crescimento do emprego em agosto foram o Nordeste e o Sul. De Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Em Macapá, no Amapá, a inflação fechou o acumulado do ano em 8,11%. Os dados são da Secretaria de Estado do Planejamento. Detalhes com Michele Moreira.
O estudo mediu em agosto a variação de aproximadamente 14 mil preços de 650 produtos em mais de 300 estabelecimentos comerciais e de serviços, entre lojas, mercearias, feiras, escritórios e restaurantes. O índice mensal foi de 0,22%. A pesquisa resulta no índice de preço ao consumidor, o IPC, indicador econômico que mede a inflação em cima de preços de produtos e serviços consumidos por famílias com renda até 6 salários mínimos. Em relação ao mês de julho, o índice diminuiu 0,5%, variação inferior ao índice nacional de preços ao consumidor, segundo pesquisa feita pelo IBGE, nas 13 maiores regiões metropolitanas do país. Esse estudo marcou variação de 0,31% em junho. Dos 7 grupos que resultam no IPC, a saúde teve a maior variação, seguido do grupo móveis e equipamentos, depois vestuário e alimentação. Já os itens despesa e serviços pessoais, transporte e habitação apresentaram queda. E a cesta básica oficial de Macapá apresentou em agosto um valor de R$ 415,68, representando uma variação de 2,23% em relação ao mês anterior. Os produtos de maior variação foram feijão, arroz, alcatra e leite em caixa. Com produção de Sheila Noleto, de Brasília, Michele Moreira.
O projeto estimula o trabalho decente no Círio de Nazaré 2016. A iniciativa pretende incentivar o respeito às leis trabalhistas e às condições dignas para a atuação profissional. Mais detalhes com Yolanda Kinoshita, da Rádio Cultura do Pará.
A época do Círio de Nazaré gera em Belém oportunidades de emprego e renda. Junto a isso, uma triste realidade: o crescimento do trabalho ilegal, em muitos casos realizados por crianças e adolescentes. Para combater essa prática, a Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, lançou o projeto de promoção do trabalho decente no Círio de Nazaré 2016. Como explica José Ribeiro, que faz parte da organização da OIT no Círio.
Todo grande evento ele traz risco. Risco de precarização do trabalho, risco de trabalho infantil, risco de trabalho análogo à escravidão, risco de não cumprimento da legislação trabalhista. Dentro disso, a gente sempre trabalha com as ocupações de trabalhadores que têm uma maior vulnerabilidade e outras antíteses do trabalho decente, como, por exemplo, o trabalho infantil, que sempre se faz presente em grandes eventos.
Rivaildo Peixoto é presidente da Associação dos Artesãos de Brinquedos e Artesanato de Miriti, de Abaitetuba. A associação foi uma das instituições que receberam palestras de conscientização para coibir o trabalho infantil e melhorar as condições de produção. Ele explica que a iniciativa só trouxe benefícios.
Esse projeto veio a calhar, né? Essa parceria veio também no momento em que nós estamos retornando à questão das oficinas, das orientações em relação às confecções de artesanato.
Desde o primeiro semestre deste ano, instituições governamentais e não governamentais estão recebendo palestras de capacitação. Segundo o procurador do Ministério do Trabalho, Rafael Marques, o objetivo é proporcionar a qualificação do serviço nos padrões legais.
Estão sendo desenvolvidas ações de capacitação profissional, ações de escuta dessas populações para saber das suas necessidades profissionais e o provimento dessas necessidades profissionais, ações de sensibilização da sociedade para reconhecer situações de trabalho indigno, de trabalho irregular, de trabalho indecente, tudo com essa finalidade de aumentar o padrão de trabalho e renda dessa população.
Dentro do projeto de promoção do trabalho decente, será desenvolvida a campanha Trabalho Digno é Sagrado, ainda mais no Sírio. De Belém, no Pará, e Yolanda Kinoshita.
Agora em Brasília, 12:31. Em Anápolis, no Maranhão, também 12:31.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
Começa hoje a 11ª semana do teatro no Maranhão. Wellington Barbosa tem mais detalhes.
O evento será do dia 26 de setembro ao dia 2 de outubro. Nesta edição, o homenageado será o ator e diretor paulista radicado no Maranhão, Luiz Pazini, como afirma o coordenador do evento, Celso Brandão.
Fez diversos trabalhos no Maranhão e se identificou, muito apaixonado pelo Maranhão, uma figura amável, de muita competência. E nada mais justo do que homenagear o Pazini pela sua competência, pela sua contribuição no Teatro do Maranhão, que dispensa comentário, um cara realmente fascinante.
Celso Brandão é também o diretor do Teatro Arthur Azevedo, onde será palco de inúmeras apresentações. Ele explica a importância deste tipo de evento e destaca que a presença do público é muito importante para a valorização dos espetáculos e da arte no Estado.
Juntar as pessoas para fomentar a produção teatral da cidade, do estado, e aí também tem a oportunidade de troca de informação, de oficinas, de debates, palestras, que acaba fomentando todo um segmento dessas atividades bastante diversificadas.
A retirada dos ingressos será mediante a doação de um kit escolar, com uma borracha, um caderno e mais uma caneta, sempre às 14h do dia de cada sessão. Para mais informações das apresentações e horários, no número 3218-9901. Repetindo, 3218-9901. Com supervisão do Rádio Jornalismo de Brasília, o Elison Barbosa.
Eleições 2016.
Na reportagem especial de hoje sobre os desafios dos novos gestores da Amazônia, a repórter Graziele Bezerra traz os casos de corrupção envolvendo políticos maranhenses.
Em outubro, mais de 4 milhões de maranhenses devem ir às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas casos recentes de corrupção em prefeituras e assembleias legislativas no estado estão deixando o eleitor desconfiado. É o caso do estivador José Maria Trindade Silva.
A corrupção está demais no nosso país. A gente já não acredita mais no político hoje. É bom se adivinhar quem é o político bom, mas a gente tem que votar, a gente tem que escolher, né? Mas ninguém sabe quem é o bom e quem não é.
Somente agora em 2016, o Tribunal de Contas do Maranhão encaminhou à Justiça uma lista contendo mais de 3 mil processos e cerca de 1.300 gestores com contas julgadas irregulares. Estão inclusos os nomes de prefeitos, presidentes de câmaras, secretários municipais e estaduais e ordenadores de despesa. O Ministério Público do Maranhão também monitora esses casos. Nos últimos 3 anos, moveu cerca de 100 ações penais contra prefeitos maranhenses. Uma delas foi contra Lidiane Leite, prefeita de Bom Jardim, a 188 quilômetros de São Luís. O caso ganhou repercussão nacional. Enquanto respondia a acusações de desvio de recursos da educação, postava fotos em viagens e festas luxuosas. Para a professora Ângela Maria Portilho, a corrupção começa em muitos casos antes mesmo da eleição.
Tem muitos candidatos que já começa o processo de corrupção ainda no período de busca de eleitores, quando eles compram o voto. Ele já está indicando que tipo de político ele é e como ele vai ser caso ganhe.
O artista plástico Valdemar Barros diz que as leis brasileiras são falhas.
Para acabar com isso aí, meu amigo, só fazendo uma nova constituição, porque hoje se você rouba uma manteiga no supermercado ou um leite para dar para o seu filho, você é preso e pega anos de cadeia. Mas se você rouba 1 milhão, 2 milhões, bilhões, você não vai para a cadeia, porque tem 10, 15 advogados para mentir e defender esses crápulas que estão aí. A política não vai para frente dessa maneira.
Na opinião do especialista em direito eleitoral Marlon Reis, o eleitor precisa estar atento para escapar dos maus políticos.
Na hora da campanha, é fundamental que os eleitores verifiquem quem realmente se preparou, quem realmente conhece o município, sabe do que está falando, e não votar por conveniência, porque ganhou alguma coisa em troca ou pretende ganhar.
O Maranhão tem 217 municípios. Concorrem às prefeituras 687 candidatos. Para as assembleias legislativas, são mais de 17 mil postulantes. Com a colaboração de Alberto Pantoja, reportagem Graziele Bezerra.
Municípios da Amazônia Legal estão entre os maiores produtores agrícolas individuais do país. Juliana Russomano.
Em 2015, Sorriso, no Mato Grosso, foi a segunda cidade em valor e respondeu por 0,9% da produção agrícola brasileira, o equivalente a R$ 2,5 bilhões, atrás apenas de São Desidério, na Bahia, responsável por 1,1% do total nacional. Em volume de plantio, Sorriso ficou em primeiro no ranking, com mais de 1 milhão de hectares de áreas cultivadas. As principais culturas do município são a soja e o milho. Na comparação entre estados, Mato Grosso ficou em segundo lugar na lista, sendo responsável por 13,9% do cultivo agrícola nacional, perdendo apenas para São Paulo, que responde por 14,9% da produção. Já Amapá, Roraima e Acre foram os estados menos produtores, com 0,1%, 0,2% e 0,2%, respectivamente. Os dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal, Culturas Temporárias e Permanentes, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No mesmo levantamento, o IBGE constatou que em 2015, a atividade agrícola brasileira teve um crescimento de 5,6% na comparação com 2014, impulsionada principalmente pelos recordes nas produções de milho e soja. Com informações da Agência Brasil, de Brasília, Juliana Russomano.
Previsão do tempo.
A previsão para esta segunda-feira é nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Tocantins e Rondônia. No Acre e no Amazonas, pancadas de chuva isoladas. Parcialmente nublado com possibilidade de chuva no Pará. O tempo fica fechado e parcialmente nublado no Amapá e em Roraima. Palmas, Porto Velho, Rio Branco e Manaus será com pancadas de chuva de curta duração que podem ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Já em Belém, São Luís, Macapá, será parcialmente nublado com sol entre poucas nuvens. Predomínio de sol na maior parte do dia em Cuiabá. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde em Boa Vista. A temperatura máxima será de 36 graus em Palmas e a mínima é de 22 em Porto Velho e Rio Branco. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto Nacional de Meteorologia.
E termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição, apresentação de Wilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Pipi Caiabi, redação e edição Samia Mendes, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. O Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muitíssimo obrigado pela audiência, um ótimo dia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.